Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Chegou a noite do baile masqué. Fazia calor e luar, o céu tinha poucas estrelas, mas muita luz. Ernestina trajava um dominó à fantasia, muito unido ao corpo, da seda e rendas pretas, com longa cauda e capuchão seguro ao cabelo por brilhantes esplêndidos. E é elegante na sua seriedade. O seu desejo era ter ido decotada, com um traje farfalhante claro, mas teve medo da crítica e absteve-se preocupada sempre com a opinião dos outros. Às 10 horas entraram no baile. O Nunes abriu seus ricos salões burgueses num esplendor de luzes e de flores. Não tivera espírito para reviver na sua festa uma época histórica qualquer, em que tudo, convidados e casa, fosse submetido rigorosamente ao estilo e ao figurino do tempo reproduzido. Negociante rio e feliz, pouco afeito aos requintes literários, satisfazia condescendente e bondosamente ao capricho da esposa, proporcionando-lhe o ensejo de mostrar a sua casa e os seus jardins formosíssimos. Luciano esperava Simões na saleta da entrada. Ele riu-se vendo Sara com um vestuário diverso do que haviam combinado. Tinha-lhe aconselhado o romântico costume de Margarida, que lhe fazia valer a beleza das tranças. E ela parecia-lhe numa toilette extravagante, sem origem bem determinada e onde o ouro e o vermelho se embalhavam indiscretamente. Era uma verdadeira boemia de opereta com pandeiro, cabelo solto, braços nus, saia redonda tilintante de moedas. Sara zangou-se ao deparar com Luciano encasacado, foi logo direita a ele, dizendo que, se todos fizessem o mesmo, não teria graça nenhuma o tal baile masque. Depois de um muxoxo que se orquestou bem, o bem, ele está linda. O se eu não lhe falasse. Agora o senhor não me reconheceria. Mamãe acha minha toilette vulgar. Eu estava morta por saber essa sua opinião. Ai, é bem que me acha bonita. Ernestina viu tudo imóvel, sentindo um calafrio percorrer-lhe a espinha. Luciano não desviava a vista da cabeça loura da filha, onde flutuava a ponta de um lenço de seda vermelha. Nessa noite ela não lhe pediu como costumava. Dance com minha filha, sim. Ao contrário, desejava afastá-lo de Sara. Entretanto, eles dançavam junto. A gentil boemi fazia tilintar as moedas da saia, em uma alegria barulhenta. Estava feliz nessa noite, tinha ditos de espírito e havia sempre um grupo de rapazes a cortejá-la muito. O Eugênio Ribas não a perdia de vista, procurando todas as ocasiões de estar a seu lado. A coisa chegava a dar na vista. Algumas pessoas diziam mesmo que Eugênio era já noivo da Sara Simões. O Nunes, velho amigo de Ernestina, julgou prudente vertir o moço, e ele lealmente confessou adorar a filha da viúva e esperar só um momento oportuno para fazer-lhe a sua declaração. Ernestina soube depressa da resolução de Eugênio e sentiu um alívio inexplicável. Entretanto, Luciano, num zelo de pai, começava a achar embirrativa a assiduidade do outro. Sara eu levando também, inconscientemente, atrás de si, de sala em sala, risonha e descuidada, sempre a preferência, distinguindo entre todos os outros. Ele ia sem saber for, obedecendo a um sentimento de proteção que julgava dever dispensar-lhe. A uma hora estava no jardim. Como a noite estivesse quente, seguiram até ao fundo, ao paredão que dava sobre o mar. Pelos relvados circundavam linhas multicores de cunhos luminosos e um foco de luz elétrica, partindo do centro do jardim, derramava sua luz diáfana sobre a verdura reluzentos entre duros arbustos e a brancura marmórea das Vênus e das bachantes nuas. A vegetação abundante e incomparável do rio exibia-lhe os seus mais encantadores exemplares. Palmeiras variadíssimas, fetos enormes misturavam os seus leques e as suas rendas as carnudas begônias, as avencas sutis. A parasitas de formas artisticamente rebeldes fantásticas, as rosas, aos cactos, aos jasmins, as flores ardentes e rudes e as flores idealmente brandas e leves como flocos de espuma. A folhagem vermelha e cor de ouro velho do Croton tinha seus os tapetes e dourados dos jasmim manga, caídos como um chuveiro de perfume e de luz dos galhos claros da árvore. Luciano continuava ao lado de Sara, sem saber mesmo por que considerava-se agora o seu protoda e o seu guarda, num zelo mais do paterno. A moça fugira um pouco à assiduidade importuna do Eugênio Ribas, confessara isso mesmo a Luciano, numa confidência amiga e sincera. A intimidade a que Ernestina os obrigara a autorizar aquilo. Sara encostou-se ao paredão, olhando para o mar. Uma expressão de indefinível vedou-se-lhe horrível pela fisionomia, até aí radiante de alegria. Sobre a sua cabeça estendia os braços um formidável magnólia escura, em que as flores palisávandas vazavam dos seus copos marfíneos o aroma da paixão, violento e entontecedor. Ao longe, do pavilhão das Hipomeias, vinham os sons da banda com os seus clarins sonoros, e lá em cima, no azul tranquilo do céu, a lua rolando lentamente. Luciano contemplava estático a órfã do seu velho rival. Ela tinha os braços nus, brancos e estendidos para a frente, as mãos sobre as pedras esverdeadas do muro, os olhos entrecerrados acompanhando as ondas, que iam e vinham brandamente queixós. Luciano contemplava assim, achando-a bizarra naquele traje quente que envolvia, como uma injúria, o seu corpo delicado e virginal, sentindo-a ao mesmo tempo mais cândida, mais ideal, mais doce do que nunca. Aquela cisma e súbita melancolia da moça tornavam-na como que uma imagem de santa milagrosa, que ele tivesse visto surgir por encanto daquelas flores ou daquele mar. Ora desejava vê-la sempre assim, inóvel e empezrentos de a beijar, de o a morder, de lhe dizer que a amava. Sara prender a meia máscara de veludo ao cinto e no seu rosto largo, onde sempre a expressão de lealdade tinha suprido a falta de delicadeza, iam agora rolando duas lágrimas. Em que pensa? Perguntou-lhe Luciano comovido, segurando-lhe na mão. Aí, meu pai, sinto remorsos desta alegria que tenho tido hoje. E que criancice! Mas será, ele era tão bom, amava-me tanto.
E de bem sabe, é a primeira festa, seco aqui, que nesta casa, onde tantas vezes vim em sua companhia. Ele era íntimo desta família. Papai e o Nunes eram como se fossem irmãs.
Sara, excitada pelo excesso da dança e pelo aroma das flores, pôs-se a fafalar do comendador, relembrando os seus carinhos, o extremoso cuidado que lhe dedicava, a maneira por que se fazia criança para brincar com ela, a sua solicitude e bondade, o modo piegas com que a tratava, chamando-a, meu joia bem. Detava fato, escrevendo a sua caridade modesta, a sua honradez sem mácula e a retidão do seu espírito. Dava ao pai uma auréola de santidade, sem esconder contudo a rigidez austera do seu caráter. Luciano ouvia com uma atenção silenciosa, simpatizando a pouco e pouco com esse homem, que e ainda havia alguns dias odiara, e que parecia agora outro através das saudades e das palavras de Sara. Não analisava os seus sentimentos, esquecida todo o passado ao influxo daquela ternura filial. Daquela voz argentina, molhada de lágrimas, que vibrava no ar perfumado da noite com uma doçura de sonho. Compreendia agora bem o coração remoso e leal da moça, sentia forte, fiel, sincera e justiceira, alma feita para a esposa e para a mãe, capaz de todas as lutas, digna de todas as glórias. Caia por terra o seu ciúme raivoso, e ele desejaria agora ver os sonhos reassumir milagrosamente no tio antigo posto ao lado de Sara e ao lado de Ernestina. Quantas vezes a viúva lhe tinha respondido, quando ele maldizia o marido? Ele morreu. E ter ciúmes de um morto é uma insensatez. Redargar-lhe Luciano, eu preferiria ter ciúmes de um vivo, com quem pudesse lutar e a quem pudesse vencer. Mas se ele não tivesse morrido, eu ainda seria casada. Era sempre esta frase tapava a boca de Luciano, até que ele, entre risonho e agastado, concluiu sim. Ele teve ao menos o juízo de morrer a tempo. Entretanto, Luciano via agora com respeito como santo e com o nome daquele homem há pouco detestado. O coração abria-se-lhe a um sentimento novo de simpatia e de piedade, sentindo-se compreendida. Sara desabafou as suas mágoas. Referiu-se à história do retrato do pai, à mudança inexplicável do gênio de Ernestina, à maneira por que tirara o luto antes do tempo, o seu nervosismo, o modo por que evitava falar no marido, cujo nome deixara de soar em casa. Aquela ingratidão é que lhe doía muito. Agitada pelas danças, pela música, pelo brilho da noite e o aroma volutuoso das magnólias, Sara expandia-se, na embriaguez da dor, falando sempre, revendo-se no olhar de Luciano. Ele deixou-se envolver de tal sorte que se indignava contra Ernestina, esquecido de que tudo o que ela fizera tinha sido a pedido e a conselho seu. E olhava para Sara amorosamente, embevecidamente. Atrás deles, suspensos das árvores e de fissões de folhas, pendiam as lanternas multicores, como fitas luminosas apanhadas aqui e além pela mão invisível da noite. A música do jardim tocara uma fanfarra, os sons dos clarins vibravam trêmulos e límpidos, espalhando pelo espaço uma grande sonoridade. Ernestina aproximou-se de braço dado com Nunes e chamou a filha com voz irritada e áspera. Sara baixou humildemente o rosto, iluminado por uma comoção feliz. Seguiram ambas para a toilette à procura das capas.